Olá, muito boa tarde. O Governo Regional nomeou esta sexta-feira uma comissão especial para acompanhar o novo processo de privatização da companhia aérea açoriana Azores Airlines, que mantém a composição da comissão criada anteriormente. Em março de 2023, o Executivo nomeou uma comissão de acompanhamento da privatização da companhia aérea açoriana, liderada pelo economista João Teixeira, que integrava ainda o economista António Maio e o advogado Elias Pereira, substituído em 2025 pela economista Maria Teresa Tiago. Quando a SATA se prepara para iniciar um novo processo de privatização, desta vez em negociação direta, o Executivo açoriano voltou a nomear a mesma comissão num despacho publicado em Jornal Oficial. Ora, o presidente do Conselho de Administração da SATA revelou ontem uma melhoria dos resultados da empresa em 2025, após o ano perdido de 2024. Tiago Santos, que esteve ontem na Comissão Parlamentar de Economia da Assembleia Regional a abordar o processo de privatização da Azores Airlines, considerou este um sinal positivo, adiantando que os resultados do grupo serão conhecidos em cerca de 2 semanas.
Vamos para a fase de auscultação de parceiros sociais. Aguardamos as suas considerações, uma proposta para postar em envio ao acionista, Governo-Geral, para aprovação e lançamento do procedimento. Penso que agora se inicia a incorporar as decisões do passado e visa assegurar uma solução que combine sustentabilidade da companhia, a valorização do ativo e a proteção do interesse dos trabalhadores e do interesse público geral.
Ainda segundo o administrador, o grupo registou uma melhoria do lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização da empresa entre 15 a 20 milhões em 2025, mas ressalvou que para se ter um resultado positivo é necessário um lucro muito superior a este. O presidente do Grupo SATA admitiu que o ano 2024 foi um ano perdido e 2025 está em linha com 2023.
O ano 2024 foi um ano perdido, nesta rota de sustentabilidade, e em 2025 estamos em linha com o ano 2023. Iremos passar de um EBIT de menos 700 mil euros em dezembro de 2024 para um EBIT que estará muito próximo dos 20 milhões em dezembro de 2025. Se isolarmos o tema fuel, antecipamos que em 26 há fatores positivos para melhorar o resultado das usadas. Lembra as OSPs?
Tiago Santos adiantou ainda que com o encerramento do anterior processo de privatização e a partida para a venda direta da companhia, pretende-se assegurar uma solução mais standard do mercado em harmonia com o que se passa com a TAP, uma vez que os investidores internacionais estão habituados a este tipo de processo.
Primeira fase, manifestação de interesse mais non-binding offer, portanto propostas não vinculativas, e uma segunda fase de propostas vinculativas binding offer. Temos uma terceira fase eventual, queremos ter essa opção futura, não sabemos se vai ser preciso usar, e será usada num enquadramento em que temos duas propostas, ou mais, mas enfim, vamos imaginar duas propostas boas, qualquer uma delas podemos escolher, e queremos ter aqui mais competição.
A privatização da Azores Airlines vai ter de ficar concluída até ao final deste ano. A presidente do Conselho de Administração da Autoridade Nacional da Aviação Civil, a ANAC, acusou ontem a ANA Aeroportos de Portugal de ter ocultado informação relevante sobre as condições da pista do aeroporto da Horta.
Tendo sido encaminhadas tardiamente um conjunto de informações que haviam sido solicitadas, entendeu que o regulador que não é tolerável num contexto de cultura de segurança a incorreção e muito menos ocultação crítica para a operação de informação. Eu referi-o, a ANAC substituiu-se ao operador do aeródromo e emitiu 6 notas. As equipas tiveram a fazer as contra-análises relativamente àquela análise mais fina que permitiu verificar que a degradação do pavimento está, quer dizer, embora a olho nu se perceba que há ali algumas degradações, está nas áreas relevantes ainda dentro de padrões adequados e, portanto, dentro de limites de segurança.
Ana Vieira Mata foi ouvida pelos deputados no Parlamento Açoriano por proposta do deputado do Bloco de Esquerda, António Lima, no sentido de tentar esclarecer quem foi a responsabilidade pelos constrangimentos que se verificaram na operação ao avião A320 da Azores Airlines nas ligações entre Lisboa e Horta, em meados de abril, na sequência daqueles avisos. A presidente da ANAC garantiu agora que a operação na pista do aeroporto da Horta, que tem cerca de 1.700 metros de comprimento, é segura, mas insiste na necessidade de a empresa que gera aquela infraestrutura aeroportuária realizar obras de repavimentação. Ainda sobre este tema e em reação, o Bloco de Esquerda considerou tranquilizante para a população a resposta da ANAC em relação à segurança da pista do aeroporto da Horta e deixou claro que foi o absoluto desleixo e negligência por parte da ANAVANCI na divulgação de informações às companhias aéreas e na entrega de documentação técnica ao regulador que levou à imposição de limitações na pista que provocaram prejuízos económicos e alarme social que poderiam ter sido evitados. Também por proposta do Bloco de Esquerda, a ANA será ouvida no Parlamento sobre esta matéria.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
A Secretaria Regional de Agricultura e Alimentação alerta os produtores da região para a aproximação do final do prazo de candidaturas aos apoios do POSEI e do PEPAC. O período para a apresentação e submissão dos pedidos a decorrer desde o dia 20 de março encerra no próximo dia 15 de maio, de hoje a 8 dias, pelo que a tutela apela a que os processos sejam instruídos o mais cedo possível para evitar constrangimentos de última hora. Estes pedidos abrangem medidas vitais para os setores agrícola e pecuário, incluindo ajudas à produção, manutenção da vinha, horticultura, culturas tradicionais, produção pecuária e medidas agroambientais.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Comando Regional da Polícia de Segurança Pública, através da Esquadra de Angra do Heroísmo, deteve em flagrante delito 3 homens pela alegada prática do crime contra a propriedade. Segundo um comunicado da PSP, os suspeitos com idades entre os 28 e os 49 anos foram detidos quando se encontravam no interior de um imóvel sem autorização. Durante a ação foram apreendidos 70 metros de fio elétrico e vários outros artigos que a PSP suspeita ser material proveniente de furtos em diversos estabelecimentos comerciais. Os detidos foram presentes às autoridades judiciárias para primeiro interrogatório e foi-lhes aplicada a medida de termo de identidade e residência. Um homem de 37 anos, suspeito de mais de uma dezena de crimes de dano e furto, ficou em prisão preventiva após detenção em flagrante delito em Angra do Heroísmo. Segundo o Comando Regional dos Açores da Polícia de Segurança Pública, o homem foi detido em flagrante delito por polícias da Esquadra de Angra na madrugada de segunda-feira por suspeita da prática do crime de furto qualificado no interior de um estabelecimento de restauração e de bebidas. A polícia referiu que o detido é reincidente na prática deste tipo de criminalidade. O homem, após ser presente à autoridade judiciária competente para o primeiro interrogatório, foi indiciado de mais de uma dezena de crimes, entre os quais crimes de dano e de furto qualificado, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva. O Comando Regional da Polícia de Segurança Pública dos Açores vai reforçar o policiamento em Ponta Delgada durante as festividades do Senhor Santo Cristo dos Milagres, aumentando a presença de agentes na via pública ao longo das celebrações. Segundo a Polícia de Segurança Pública, a operação será assegurada pela Divisão Policial de Ponta Delgada e tem como objetivo reforçar a prevenção criminal, aumentar o sentimento de segurança da população e garantir proximidade junto dos milhares de fiéis e visitantes esperados nas festas. A PSP apelou ainda à adoção de comportamentos preventivos, sobretudo em locais com grande concentração de pessoas, recomendando cuidados acrescidos com objetos pessoais, como bolsas, carteiras e telemóveis. As autoridades aconselham também que crianças e idosos permaneçam acompanhados, sugerindo a definição prévia de pontos de encontro em caso de separação de grupos. A Força Policial pede ainda à população que colabore com os agentes no terreno, seguindo as indicações transmitidas durante os vários momentos das festividades. Em situações de emergência, operando comportamentos suspeitos, a Polícia de Segurança Pública recomenda o contacto imediato com as autoridades ou a deslocação ao posto móvel instalado nas imediações do campo de São Francisco.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
A Ilha das Flores acolhe este sábado as comemorações do Dia da Europa promovidas pela Vice-Presidência do Governo através da Direção Regional dos Assuntos Europeus e Cooperação Externa. As celebrações integram cerimónias e discursos oficiais, momentos culturais com uma homenagem ao poeta Pedro da Silveira, uma conferência, duas exposições com trabalhos realizados por crianças e séniores, o lançamento de um postal, selo e carimbo dos CTT, além de inauguração de um mural alusivo aos 40 anos de integração europeia. As celebrações são abertas a toda a população. Estas comemorações, no ponto mais ocidental da Europa, que assinalam simultaneamente o Dia da Europa e os 40 anos de integração europeia de Portugal e Espanha, reforçam a dimensão geopolítica e identitária das regiões ultraperiféricas no projeto europeu. O Dia da Europa é este ano marcado pela incerteza global. Em vésperas da data, os eurodeputados açorianos analisam o estado da União Europeia. Paulo do Nascimento Cabral, do PSD, avisa que a instabilidade no Médio Oriente está a fazer a Europa sofrer muito na economia. Já o socialista André Franqueira Rodrigues aponta três desafios decisivos: o demográfico, o autonómico e o geopolítico. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
O eurodeputado social-democrata afirma que há uma grande instabilidade geopolítica e económica mundial, sobretudo com a escalada da guerra no Irão, e com isso a União Europeia tem sofrido muito. Paulo do Nascimento Cabral adianta ainda que a segurança, defesa e competitividade são as três prioridades neste momento.
Como é que nós, enquanto União Europeia, vamos aumentar a nossa autonomia estratégica, sermos mais resilientes perante os choques internacionais e globais? Como é que nós vamos reduzir as nossas dependências externas? Obviamente nós não queremos ficar fechados, não acreditamos num modelo de isolacionismo, acreditamos nas organizações multilaterais, mas queremos acima de tudo garantir que nós, dentro de nós próprios, dentro da nossa União Europeia, temos os recursos necessários para garantir a nossa sobrevivência e o nosso desenvolvimento. E aí eu declino sempre aquilo que tem a ver com as políticas de segurança, defesa e competitividade para as políticas que eu considero que são essenciais, desde logo a questão da agricultura, colocar comida na mesa dos europeus, agricultura e pescas, a questão da coesão, promover o desenvolvimento integral do nosso território e também segurança e defesa. Tudo isto tem que ser enquadrado nesta lógica da competitividade e da segurança e da defesa.
O deputado europeu sublinha que estas regiões devem ser vistas como postos avançados da União Europeia.
O Atlântico é, de facto, essencial para a estratégia de posição global da União Europeia e nós temos apostado muito nesta valorização geoestratégica dos Açores e da Madeira. E depois também aquilo que é o cumprimento do artigo 349 do Tratado, para garantirmos que todas as políticas europeias, todos os fundos europeus têm uma especificidade para as nossas regiões, garantindo que nós temos aqui esse respeito integral pelo tratado e que não temos aqui a expectativa de perder financiamento.
Já o eurodeputado socialista André Franqueira Rodrigues considera que estamos atualmente a enfrentar três grandes desafios: o demográfico, o autonómico e o geopolítico.
O desafio demográfico, uma vez que nós estamos a perder população em praticamente todos os concelhos e por isso precisamos de atrair e de fixar jovens, isto é urgente a prazo para os Açores. Também temos o desafio autonómico, porque 50 anos de autonomia trouxe-nos até aqui, mas aqui chegados precisamos de novas soluções, precisamos de novas respostas em quase todos os domínios da nossa vida coletiva, com destaque para as habilidades, para os serviços públicos, para o crescimento económico, para o desenvolvimento sustentável, porque só assim nós iremos conseguir aumentar o nosso nível de convergência com a União Europeia e estar melhor preparados para resistirmos aos choques que, como referiu, o nosso mundo hoje está confrontado com uma grande incerteza geopolítica com a qual estamos a viver.
Relativamente ao último ponto, o deputado europeu defende que a União Europeia precisa de uma nova geração de políticas para o Atlântico. Sobre a importância de assinalar este dia, André Franqueira Rodrigues sublinha o seu valor histórico e político, destacando o que representou para os Açores e para Portugal.
Desde logo, é matéria de consolidação democrática, porque a nossa pertence a um projeto como o da União Europeia, que é um projeto de paz e de coesão e de crescimento e de solidariedade, veio contribuir de forma decisiva para a consolidação da democracia portuguesa e, com isso, também para a afirmação e consolidação das autonomias regionais. Em segundo lugar, a responsabilidade que isso também nos traz para, via daquela que é a nossa pertença, também participarmos de forma mais eficaz e assertiva na construção deste projeto comum. E é por isso que eu apelo, sobretudo aos jovens açorianos, para que se envolvam, para que participem, porque a nossa vida coletiva nos Açores, mas também na União Europeia, depende desse envolvimento na defesa da qualidade da nossa democracia, e ela só se pode reforçar com o envolvimento de cada vez mais pessoas.
Este ano, para comemorar o dia, o Governo dos Açores vai realizar na Ilha das Flores várias iniciativas que integram momentos culturais, exposições e iniciativas lúdico-didáticas.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida, a colocar um ponto final nesta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom fim de semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.